Nós estávamos aqui vendo sobre como foi construído o Mishkan. Bom, nós vimos que toda essa parte aqui é uma recapitulação, porque a Torá está repetindo tudo aquilo que já foi dito anteriormente, mas antes foi dito como ordem para fazer, e agora a Torá está dizendo como eles fizeram. E a Torá repete isso para demonstrar o carinho que Deus tem por esse serviço que foi feito. E por isso a Torá não fala só fizeram. Não. Fizeram assim, 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 com todos os mínimos detalhes. E também para demonstrar que eles não somente fizeram os utensílios, levando em consideração a parte técnica e física de como fazer, mas também tudo que está por trás espiritualmente e todos os motivos de cada coisa, eles fizeram sempre com a devida intenção. Na semana passada nós terminamos vendo sobre o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. E agora a Torá diz, Vayaset HaShulchan HaTzeishitim. Ele fez a mesa com madeira, Amataim Orko, duas amot de comprimento, Veamar Orbo e uma amá de largura, Veamava Hetzi Komato e uma amá e meia de altura. Quer dizer que a mesa tinha aproximadamente 1 metro por meio metro por 75 centímetros de altura. Vaitzav Oto Zahav Tahor e banhou ela com ouro puro, quer dizer, cobriu a madeira com ouro. Vayas lozer zahav saviv. E fez uma coroa em volta dela, uma grinalda em torno dela. E como que foi feito isso para banhar a ouro, para cobrir com ouro? Existem duas opiniões como que isso foi feito, ou que colocaram chapas de ouro em volta, prendendo, ou que fizeram no mesmo estilo do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada, que foi feita uma mesa vazada de ouro e colocaram a madeira por dentro, como se fosse uma roupa de ouro que reveste a madeira e depois fecha em cima. E tem a grinalda, a coroinha em volta de tudo.
É isso?
Sim.
Então, bom, todo esse ouro, essa prata, esse tudo cobre veio lá do Egito, né?
Veio do Egito, sim.
Tá, então tinha muita coisa para fazer bezerro de ouro, para fazer o...
Sim, eles saíram muito ricos.
O templo, o mexicano e tudo mais. Quais, que animais que eram que carregavam tudo isso?
Jumentos.
Não tinha camelo?
Ter... Com certeza que sim, mas os animais que eles tiraram do Egito para carregar eram jumentos. Até porque, é interessante essa tua pergunta, porque o Egito era conhecido por ser um criador de cavalos. Mas é curioso que a Torá fala que eles saíram com hamorim, com jumentos. Uma boa pergunta, por que justo jumentos? Não sei, nunca parei para pensar nisso. Interessante.
E não fala de camelo?
Aqui não tem camelos, não fala especificamente sobre camelos, mas você encontra camelos na Torá. Por exemplo, com Avraham Avinu tinha camelos. O Eliezer, quando foi buscar a Rivka para se casar com Yitzhak, levou camelos. Mas, então, camelos, na verdade, camelo não é tanto um animal de transporte. Camelo é um animal de viagens longas. O caminhão da época, até talvez por isso também que não pegaram cavalo. O cavalo também não é um animal de carregar coisas. Ele pode ser usado, mas o jumento é o animal mais forte que tem para transporte de coisas. Então, o caminhão eram burrinhos, eram jumentos. E os aviões da época eram os camelos, para viajar longe.
Então, e essa madeira, essas árvores, esses troncos, eles pegaram no meio do caminho onde eles plantaram anteriormente, né?
Isso, o Yaakov, quando desceu para o Egito, já levou para o Egito e quando e avisou quando vocês saírem daqui para levar a madeira junto.
Ah.
E essa madeira também está sendo transportada, provavelmente, pelos jumentos.
Isso porque eles já sabiam que iam precisar dela?
O Yaakov, pelo menos, sabia. E por isso, o Yaakov avisou eles, vocês levem. Ele tinha profecia, sabia. Ele falou, vocês vão ter que levar essa madeira junto. A verdade é que o Rav... Eu acho que era o Kamineski que traz isso. Que o fato deles terem essa madeira lá...
E não apodreceu, né?
Não apodreceu, não, porque madeira boa não tem que apodrecer. Isso é bem cuidado. É, mas eles sabiam que eles vão ter que levar ela e ela dava esperança para eles que um dia nós vamos sair, porque ó, tem a madeira lá. Ela é a prova que nós vamos sair daqui. Só não era difícil de ver a luz no fim do túnel lá também, no Egito. Vayitzok lo arbata beot zahav. E ele fundiu 4 anéis de ouro. Vayitenet hatabaot. Ele colocou esses anéis al arbaha peot. Nas 4 pontas. Asher le arbar aglav, que fica nos 4 pés. Le umad hamisgeret, na frente desta moldura, hayu hatabaot, ficavam os anéis. Que vão servir batim labadim, para uma casa, para passagem. Das varas, lasset et hashulchan, para carregar a mesa quando eles viajam. Vayaz et habadim atzei shitim, ele fez as varas de madeira também. Vaitzaf otam zahav, e banhou elas, cobriu elas com ouro. Lasset et hashulchan, para carregar a mesa dos pães. Quer dizer, quando eles acampavam, podiam tirar as varas da mesa. Ela só precisa ser colocada na mesa para... o transporte. Vayas et hakeilim, e ele fez os utensílios asher al shulchan, que servem à mesa, que são et kearotav, as formas, vet kapotav, e as panelinhas, os potinhos, onde se colocava o Líbano. Vet menakiotav, vet hakesavot, e essas duas peças têm uma discussão qual é qual, mas são aquelas duas laterais e os meios canos que interrompem entre um pão e o outro. Asher yusach bahen, que é coberta a mesa com eles, zahav tahor, tudo isso de ouro puro. Então o que nós temos aqui... O que nós temos aqui da mesa é, em primeiro lugar, nós temos a mesa de madeira com o tampo. E aí tem uma discussão quando a Torá fala sobre essa moldura. Esta moldura é uma moldura que fica por baixo do tampo e é o que suporta o tampo, como nas nossas mesas. Ou é, como no desenho de baixo, uma moldura que fica por cima do tampo dessa mesa, em toda a volta. E certamente acima desta moldura, ou do tampo da mesa, tinha uma grinalda, uma coroa que dava a volta em toda a mesa. Aqui tem ela banhada com ouro, coberta com ouro. E em seguida, os anéis que ficam nos pés da mesa, mas logo abaixo, logo rente ao tampo e à moldura. E por lá passam as varas para poder carregar a mesa. Depois tem a forma. A forma tem o formato de um U, uma base embaixo reta. E o formato do pão, que era um pão Na verdade, matzá, quer dizer, por mais que ele era grosso, mas era uma massa grossa, mas não fermentava, não podia fermentar. E ele era feito num formato que tinha como se fosse um retângulo. Na ponta desse retângulo, nas quatro pontas, tinha um cubo. E tinha que dobrar as duas laterais para cima e punha na forma, por isso a forma tem esse formato. E assim ficava o lechem apanim, o pão das faces, quer dizer que tem duas faces, uma de cada lado. Aqui dá para ver a massa aberta com os cubos. E levantando as duas laterais, ela fica com esse formato específico do lechem hapanim. Essa é uma opinião, porque o Talmud traz uma outra opinião. Tem uma discussão no Talmud se ela era como teivá prutzá, como uma caixa, ou se ela era como se fosse um navio. Quer dizer que ela tinha um bico para baixo. E aí é bem mais complicado de fazer esse tipo de formato, mas tem uma discussão no Talmud qual era exatamente o formato. Depois falou sobre os capotavos, seriam esses duas panelinhas que se colocava o Líbano, e essa era parte desses pães, entre aspas, quer dizer, da mesa, que ia para o Mizbeah, para o altar, porque os pães eram comidos pelos Kohanim. Então o Líbano era levado para cima do altar no Shabat e os pães da mesa eram distribuídos entre os Kohanim. E aí temos agora as outras duas partes da mesa, que são as laterais, que eram ou duas chapas, ou eram dois formato de garfo, assim, já vou mostrar o formato. E nele ficavam presos esses meios canos, que são como se fosse uma prateleira. É o que separa um pão do outro, por dois motivos. Um, para os pães não pesarem um sobre o outro e acabar quebrando os pães. E também para não mofar, precisava ter uma ventilação. Então se colocava esses meios canos entre um pão e o outro, e dessa forma tira um pouco do peso de baixo, e ainda por cima tem uma área de ventilação. Essas laterais tem essas duas opiniões, se era duas, como se fossem prateleiras mesmo, distante, uma lateral distante, ou se eram esses, um formato de três dentes para cima, e as varinhas ficavam nas diversas alturas, separando entre os pães. Essa é a mesa dos pães que foi feita aqui. E como nós vimos, essa mesa representa o sustento, representa a riqueza. E por isso a coroa, que representa a coroa real. Existem três coroas. Existe a coroa da Torá, existe a coroa de Malchut, do reinado, e existe a coroa do sacerdócio, da Kehuná. Então essa coroazinha que tinha em volta dessa mesa representa a coroa do reinado, que é a base do sustento, quer dizer, é o que rege a parte financeira do país. E também nós vimos lá no passado, uma aula longa sobre isso, mas basicamente esses pães representam o sustento da pessoa, e também como ele ajuda os outros a se sustentarem. Por isso que os pães têm as laterais que suportam o pão de cima. Então, cada um está suportando o outro e auxiliando o outro. É até interessante que da extensão e do comprimento do pão, praticamente metade dele era dobrado para cima. Isso representa que a pessoa deve compartilhar com os outros e auxiliar os outros com praticamente a metade do que ele tem, quer dizer, ele tem que providenciar para aqueles que não têm, para que tenham parecido com ele. E as essas laterais eram chapas de ouro. Diferente da mesa que era de madeira coberta com ouro, que madeira representa o crescimento. Essas laterais são totalmente de ouro porque elas representam o mishpat, a justiça social que deve haver entre as pessoas, é óbvio. Quer dizer, tanto no sentido de cada um ter a sua propriedade privada, e por isso também as varinhas que separam um pão do outro, por mais que você deve ajudar o outro, não pode invadir o que é do outro, cada um tem que ter o seu espaço vital e o seu respiro, o seu ar em torno de si, e isso também na área financeira e jurídica, por isso que precisa ser feito de ouro para representar que a justiça deve ser sempre feita de ouro. Isso é basicamente bem resumido o que nós já vimos sobre a mesa.
Meir?
Sim.
Você então comentou uma vez que o tabernáculo, toda vez que eles se mudavam, ele era desmontado, né?
Sim.
Então por isso que essas coisas que estavam dentro tinham que ter um suporte para carregar.
Exato.
Cada um carregava uma farra.
Sim.
Ah, entendi.
Sim.
Uhum. Porque o tabernáculo em si também tinha essas varetas, né, para segurar esse suporte, né, dos anéis, você me falou uma vez.
Todas as paredes, justamente. Também.
É.
Elas tinham
esses elos, né, que passava o...
Isso para travar. Porque é interessante assim, existe uma diferença. Para carregar, existe uma diferença. Os utensílios precisavam ser carregados na mão.
Uhum.
E por isso todos eles têm essas varas, ou quase todos, para que os para que os Leviim, que desmontam o Mishkan, possam levar nas costas. Era a família de Kehat que levava, mas as famílias dos Leviim. No entanto, as partes as peças do próprio Mishkan, nem dá para carregar. Estou falando em peças, elas tinham 10 amot de altura, cada coluna são 5 metros. Dessas peças tinham carroças que levavam. Isso vai estar bem mais para frente, quando os presidentes das tribos doam essas carroças. São carroças cobertas, são chamadas de tzav, por causa disso, é como se fosse uma
teiva.
Tartaruga.
Ah, sei que era de teiva.
É, tzav é tartaruga.
Ah, tzav.
Porque ela tem uma cobertura aqui em cima. Então tinha essas carroças onde eles colocavam todas as peças lá, tanto as... então tinham, para cada grupo dos Levim, tinha algumas carroças, eles colocavam tanto as peças, as colunas e as sapatas e tudo empilhado lá bonitinho para carregar, como também todas as cortinas e todas as coberturas, também eram coberturas pesadíssimas pelo tamanho delas. E eles dobravam, provavelmente, e colocavam ela em cima dessas carroças para carregar. Bem interessante toda essa parte de logística, porque tem peças muito grandes. E como que eles faziam para carregar exatamente, nunca consegui encontrar. Mas é curioso. A própria mesa dos pães é uma questão muito curiosa, porque se você imaginar...
Se tiver pesar muito, né, de ouro...
É pesada, mas digamos que o peso não é o fim do mundo para quatro pessoas carregarem. Eles podem carregar, a única questão é que se você for pensar, essas laterais, essas chapas laterais que faziam, tinham os meios canos que mantinham a distância entre os pães, essas chapas não estão presas na mesa.
Sim.
Elas estão apoiadas no chão a princípio. Quando você levanta a mesa, o que vai acontecer? Você vai espremer o pão de baixo contra os primeiros caninhos, que talvez vão suportar e levar toda a estrutura. Mas você não pode espremer os pães.
Ah, sim.
Vai estragar. Então como que se faz para carregar? Eu durante muito tempo fiquei procurando. E acabei encontrando uma resposta que não me ficou tão clara. O Rambano Nachmanides diz que quando eles iam carregar a mesa, eles desmontavam a mesa, empilhavam os pães em cima, direto em cima da mesa, sem separação, é só para viagem, então ficava todos os pães um em cima do outro. E por cima disso, eles colocavam uma cobertura, que está na Torá, que se põe uma cobertura, e por cima dessa cobertura, eles colocavam todas as peças da mesa.
Uau, isso devia chegar que nem um pão pita.
Então, eu também fiquei pensando, como pode ser uma coisa dessa? Não vai esmagar tudo?
É.
Então não me ficou claro como que realmente carregava.
E por que eles carregavam e não deixavam para fazer no local?
Quem? Os pães?
É.
Mas os pães são feitos toda sexta-feira. E tem que ficar a semana toda na mesa. E aí depende do dia que você viaja. Pode ser que você viajava na sexta também, tem os pães da semana passada, e o tempo todo tem os pães na mesa. É mitzvah da Torá que os pães têm que estar o tempo todo na mesa, então como é que faz?
Mas eles comiam dia de semana também?
No Shabbat, só Shabbat. Ele ficava a semana inteira na mesa, e no Shabbat era distribuído para os Kohanim.
Mas eles não eram obrigados a parar no Shabbat? Antes do Shabbat?
Sim.
Então, por que não faziam antes do Shabbat, né?
Não, os pães são feitos na sexta. O pão é feito na sexta. E aí ele tem que ficar a semana toda na mesa. Até o próximo Shabbat. Quer dizer, eles fazem na sexta. No Shabbat, eles pegam o pão da semana passada, distribuem e colocam os novos pães. Que vão ficar até o próximo Shabbat.
E tem que ficar a semana inteira?
Precisa ficar a semana inteira lá. E ainda.
Nossa, até hoje, Meir?
Não, quer dizer, hoje não temos templo.
Ah, sim, verdade.
Mas o Midrash fala que era um dos milagres, dos N milagres que tinha no templo, que esse pão, quando eles tiravam no Shabbat para distribuir para os Kohanim, estava como se fosse fresco, quentinho, como se está aí do forno agora. Ele estava saboroso. Aí, recentemente, eu descobri que tem um instituto aqui em Israel, que é o Instituto Lechem Hapanim. É uma pessoa, um homem, que vem pesquisando já há muito tempo. Ele faz testes, não sei o que lá, para descobrir como que eram exatamente os pães. E pelo jeito tem lá, pode visitar, eles mostram e tal. Aí eu resolvi perguntar para ele. Falei, já que você mexe com isso, como é que carregavam a mesa dos pães? Aí ele falou para mim, é simples. Eu escrevi um livro sobre os pães. É só você comprar o livro que lá tem a resposta.
Ah.
Na primeira vez que escreveu, você compra o livro. Aí eu falei para ele, mas lá tem a resposta? Ele falou, óbvio que tem. Tá bom. Eu fiquei na dúvida, vai comprar pra internet? Afinal, um dia eu fui numa loja e justo tinha esse livro. Deixa eu dar uma folhada, ver se vale a pena eu comprar o livro ou não.
Sim, a resposta.
Eu comecei a folhear e aí encontrei lá um lugar que ele está fazendo essa pergunta. Como faziam para carregar a mesa no deserto? E então ele traz um monte de hipóteses da cabeça dele. Quer dizer, ele fala, eu fiz testes aqui para ver como é possível carregar. Então ele traz as hipóteses que pode ser que era desse jeito. Então, talvez era assim, talvez era assim. Não curti tanto, porque é tudo hipóteses da cabeça dele. Tudo bem, com todo o respeito, mas eu queria alguma coisa. Não pode ser. Nossos sábios têm que falar sobre isso. Mas no meio de tudo que ele fala, ele traz uma das hipóteses, ele traz baseada no Talmud. Aí eu fui depois olhar no Talmud. E vi que no Talmud existe uma discussão sobre como que era exatamente os pães, como a gente falou antes. Esses pães tinham formato de uma caixa ou eles eram formato de um navio. E aí o Talmud diz que, segundo a opinião que diz que era como se fosse um navio, o suporte para segurar esses pães tinha que ser totalmente diferente. Quer dizer, então, um navio estava meio encaixado dentro do navio de baixo, é um V,
Mas tem aquelas varetas, né?
Então, então, mas tem as varetas que estão do lado para segurar para o navio não afundar dentro do navio de baixo.
Sim.
E uma das opiniões que é trazida lá no Talmud é que esse suporte, dos pães, era um suporte que ficava em cima da mesa. Quer dizer, em vez de ter essas como se fosse esse negócio aqui, esse tridente aqui que a gente mostrou antes, mas em vez dele ser grande, que ele está apoiado no chão, até acima da mesa, era um menor que ficava em cima da mesa. Então, aí daria para carregar a mesa com os pães mesmo, porque o suporte está em cima da mesa e não apoiado no chão. Aí não tem nenhum problema. Você levanta a mesa, o suporte está em cima da mesa, aí levanta tudo e carrega. Essa resposta é satisfatória, segundo essa opinião. Ainda não responde a outra opinião e nem responde o Nachmanides, que diz que desmontavam e empilhavam tudo em cima. Eu não sei, teria que procurar se tem comentarista sobre o Nachmanides, que eu não encontrei. Eu estou pensando agora, tem um livro, acho que fizeram, tem que dar uma olhada se a única hipótese que me passa pela cabeça, que talvez, pode ser que o Nachmanides não está querendo dizer que se punha as estruturas por cima dos pães, e sim colocava em cima da mesa ao lado dos pães, mas como que encaixa isso se os pães já ocupam a área toda? Aí tem que ver exatamente como que é possível isso. Então, não sei, ainda estou no meio dessa pesquisa longa, nunca cheguei a uma conclusão clara, embora essa que o apoio ficava em cima da mesa já responde, pelo menos, segundo uma opinião.
Quem sabe você vai escrever um livro sobre isso mesmo.
Muito bem, então essa é a mesa. Em seguida, a Torá passa para a menorá. Diz a Torá, Yaset a menorá zahav tahor. Ele fez a menorá de ouro puro. E que isso também é uma pergunta interessante. Ouro puro. O que significa ouro puro? Se ouro puro... segundo o que nossos mestres explicam sobre esses psukim, ouro puro quer dizer que o ouro é sem nenhuma mistura, sem nenhuma liga. Ouro puro, que seria 24 quilates, é um ouro macio, macio, macio. Porque o ouro é um metal muito macio, maleável. Até é um pouco difícil de fazer coisas com ouro. Por isso ninguém faz joias 24 quilates. É quase que impossível de se fazer. Mas a Torá fala que usaram o Zahav Tahor. Então se esse ouro puro era realmente 24 quilates, é também interessante como que fizeram esses objetos. Justo hoje eu comentei na sinagoga, estava consertando lá um pedaço do Sefer Torah, lá a mãozinha do Sefer Torah, e aí, não sei o que falaram lá, da prata, aí eu falei, justo a questão sobre o ouro do Mishkan. Aí uma pessoa que estava lá falou, era mais um milagre que tinha no Mishkan. É óbvio que era milagre. Já tinha tantos milagres, é óbvio que isso que eles faziam com ouro puro dava certo, porque assim Deus queria que desse. Interessante que tem partes que não está escrito que era ouro puro. Por exemplo, quando a Torá fala sobre os anéis, que passavam as varas para carregar os utensílios, não está escrito ouro puro. E o Osnaim Latoral, Rav Sorotskin, diz que não era ouro puro, porque precisa suportar o peso de todo o resto, tem que ser mais forte, então era uma liga. Tabayaset a menorá zahav tahor, fez a menorá de ouro puro. Miksha asait a menorá, ela foi feita, batida. Assim o Rashi explica que é a palavra miksha, que é mais uma questão muito curiosa. Asai ta menorá, ele fez a menorá. Yerechá, vekaná, yevieha, kaftoreá, ufrachéha, mimena hayu. O cabo central, o braço central. E a base da menorá, o braço central. Os copinhos, os cálices que tinham de enfeite. os botões que tinham enfeite e as flores que tinham enfeite, Mimenayu, todos eles vinham do próprio material. Quer dizer que você não pode fazer e soldar, precisa ser feito de uma peça somente. E aí vem de novo a questão, como foi feito de uma peça só? Urashi diz que miksha significa batido, esculpido. Eles pegavam um bloco de ouro e vai esculpindo no ouro. E aí também é uma grande questão como você faz isso no ouro. Ainda ouro que é macio e que é puro. Essa também é uma questão que uma vez um aluno meu, já falecido, que seja Leilu Nishmato, ele é químico, era químico. E ele me perguntou, mas como pode ser ouro bater com esculpir, isso é uma coisa que não dá para fazer. Então, na época também eu perguntei para o Machon HaMikdash, o Instituto do Templo, que tem uma menorá que eles fizeram. Eu perguntei para eles como que se explica esse Rashi. Aí ele falou para mim que tem no livro deles também. Todo mundo quer vender seu livro. Aí eu falei, tá bom, mas mesmo assim, como que é então? Ele falou, olha, tem várias opiniões de como era feito. Então, no final, ele não me explicou como que é a explicação do Rashi. É, tem outras opiniões que dizem que não era assim. E que eles tinham que fazer uma forma, derreter o ouro e jogar na forma. Então você tem feito de uma peça só. Perfeito. Isso é perfeito. A única pergunta é como o Rashi diz. O Rashi diz que era esculpido. Como você esculpe no ouro? Também é uma boa pergunta. Ou que era um milagre do Mishkan. Ou que tem alguma explicação que não, eu desconheço. De qualquer forma, seis braços saíam da lateral do braço central. Três braços para um lado. E três braços saíam para o segundo lado. Três cálices de adorno. Meshukadim, amendoados. Quer dizer, eles tinham amêndoas esculpidas em volta. Bakaneha Echad, em um dos canos, Kaftor Vaferah, em seguida tinha um botão e uma flor. Ushloshagevi'im, e outros três cálices, Meshukadim, amendoados, Bakaneha Echad, no outro braço, Kaftor Vaferah, em seguida um botão e uma flor. Assim era feito para os seis braços da menorá. Cada braço tinha no meio dele três cálices, botão e flor. Na verdade, não é no meio dele, é já no fim. Quase no fim dele, na parte mais superior. O va menorá, e na menorá quer dizer no braço central, arba'agevi'im, tinha quatro cálices. Não juntos. Três juntos lá em cima, um mais para baixo. Meshukadim também eram amendoados, kaftoreha, ufraheha, e os botões e as flores. Interessante que os comentaristas questionam se quando a Torá diz que era amendoado, está indo só sobre o início da frase ou sobre o final também. Quer dizer, só os cálices que tinham amêndoas em volta, ou se os botões e as flores também tinham desenhos em volta. Vechaftor tachat sheneha kanim mimena. E havia um botão embaixo, no encontro dos braços, quer dizer, onde os braços chegavam no cano central, tinha um botão. E um botão no encontro dos outros dois braços e dos outros dois braços. Lecheche takanim, para os seis braços, hayotzeim mimena, que saem do braço central. Kaftorehem uknotam, mimenayu, os botões e as varas saíam dela, uma peça só também. Não pode soldar os braços no braço central, era tudo uma peça só. Kulah miksha achat zahav tahor, toda ela era uma peça apenas de ouro puro. Vayaset neroteha shiv'a, e fez as velas, quer dizer, o copo para pôr óleo. 7. O malcacheha o machtoteha zahav tahor. E as pás, que era uma pá para poder limpar. E as pinças com a qual também eles limpavam, colocavam o pavio e tudo mais, Zahav Tahor eram também feitos de ouro puro. Kikar Zahav Tahor Asaotah, tudo isso foi feito de um kikar de ouro. Vet kol keleha, e todos os seus utensílios. Da menorá, o que nós temos da menorá é basicamente isso. Então nós temos primeiro a base da menorá, que tem várias opiniões, a Torá não fala específico como que era a base. Se a base era redonda, se a base era algum formato octogonal, ou era quadrado, alguma coisa assim. E tinham pezinhos a princípio embaixo. Logo acima disso, tinha uma flor. Aí subia mais um pouco, tem um cálice, um botão e uma flor. Depois sobe mais, e aí vem o primeiro botão, que saem os primeiros braços, segundo botão, segundos braços, terceiro botão, terceiros braços. E na parte bem de cima, em todos os braços, você tem três cálices, um botão e uma flor, e aí vem o copo para colocar o óleo. Esses cálices também, tem várias opiniões como ficavam esses cálices, porque também a Torá não fala específico se, como que eles ficavam. Então tem a opinião que diz, como está nesse desenho, que eram três cálices, um dentro do outro. Tem a opinião que diz que ficava um do lado do outro, quer dizer, eles ficavam para fora do cano, como se fosse um lustre, assim, alguma coisa assim. Deixa eu ver se tem aqui um desenho disso. Tem aqui, se era... Tem uma opinião que eram os copos meio distanciados um do outro. Tem a opinião que eram os cálices um dentro do outro. E tem a opinião que eram três cálices em torno do cano central. Essas são as várias opiniões. E tem ainda a discussão também se os cálices ficavam para cima, sim diz a maioria dos comentaristas, ou que ficavam virados para baixo, de cabeça para baixo, como no desenho do Rambam, o desenho do Maimônides, ele fez triangulinhos virados para baixo. O famoso desenho do Rambam, os triangulinhos estão virados para baixo.
Está esquisito, né, Meir?
Esse desenho à mão, né? Sobreviveu aí a 900 anos, 800 anos. Na parte de cima, nós temos no braço central, a vela fica virada para frente, quer dizer, o pavio fica virado para frente. E nos copos laterais, dos três braços da direita, os pavios ficavam virados para a esquerda, na direção da vela do meio. E no lado esquerdo, os pavios ficavam virados para o lado direito, na direção do braço central. Tudo isso era feito de ouro puro. E também existe a opinião do Ramban. O Nachmanides diz que esses copos que se colocavam o óleo é como se fosse uma jarra, né? Que ele tem um bico onde fica o pavio e ele tem uma tampa que fecha. E assim o óleo fica protegido para ficar limpo enquanto está sendo usado. Só o foguinho que está para fora do copo. Também o Ibn Ezra diz que essas machtot, a Torá fala que tinha as pás. Então, ou que a pá era para limpeza, ou o Ibn Ezra diz que essa pá, na verdade, não é uma pá. Essa machtá é um suporte para receber. Essa ideia, né? Machtá é alguma coisa que recebe algo. que era como se fosse um pratinho, um disco que tinha embaixo do copo da vela, de forma que se cai fuligem, espirra óleo e tudo mais, esse suporte protege para não cair na menorá, fica só lá em cima, depois é só limpar esse pratinho. Além disso, tinha na frente da menorá uma escadinha, uns degraus, 3 degraus, porque a Torá diz que é obrigatório subir para acender a menorá. Isso não está escrito aqui, está escrito em Parashat Baalotechá, que a Torá fala sobre acender a menorá, está escrito que você vai subir para acender a menorá, então tem que ter uns degraus na frente para se subir. E também tinha outros utensílios que eles usavam, como por exemplo uma jarra para poder colocar o óleo na menorá e tudo mais. Tudo que era necessário para poder limpar a menorá. Tudo isso era feito também de ouro. Para o serviço do Kohen. O Kohen tinha que acender essa menorá todas as tardes. A tarde era a obrigação acender, mas para o fim da tarde, ela ficava acesa o resto da tarde e durante a noite toda até de manhã cedo. Por isso eles tinham que colocar óleo suficiente para arder esse período. E nossos sábios fizeram a conta e se colocava padronizado. Por mais que no verão a noite é muito mais curta, se colocava sempre o óleo necessário para uma noite longa de inverno. O Rambam, o Maimônides, diz que não só acendiam à tarde, que é a obrigação acender, mas de manhã, quando limpava a menorá, acendiam ela de novo também até de tarde. Então acendiam 2 vezes a menorá, uma vez de manhã, para ficar ardendo até de tarde limpava de novo e acendia a menorá para passar a noite toda acesa. Essa menorá, nós tivemos uma aula bem difícil e filosófica lá no passado, em Parashat Terumah, para explicar o que ela representa. Basicamente ela representa o estudo da Torá, o brilho da Torá, mas ela representa todo o crescimento da pessoa. E como o Rav Hirsch explica, tudo baseado no conceito da flor. Por isso que tem aqui a flor, que são as pétalas, e tem o cálice da flor, que a flor tem o cálice também na parte de baixo, e tem o botão que está dentro da flor, e tem o pavio que está dentro, toda a parte de reprodução da flor para ela criar frutos. E esse é o princípio aqui também do crescimento da pessoa, desde a idade tenra, onde é tudo mais simples e vai crescendo e viram vários braços quando a pessoa cresce e tem várias áreas a serem desenvolvidas na vida e dessa forma é convertendo tudo isso numa luz que se volta para a luz do meio, o braço central que representa o serviço a Hashem. Esse é basicamente o que eles fizeram da menorá. Ah, e também não falei, tem a famosa discussão de como eram os braços da menorá. Existe a opinião que os braços eram arredondados, existe a opinião que eles eram retos. Não dá para chegar a uma conclusão clara e evidente disso, porque tem provas para cá e para lá. E a princípio, não é uma coisa que faz diferença na prática. Quer dizer, existem muitas coisas nas mitzvot que precisa ser daquele jeito. E não pode ser diferente. Existem as coisas que a Torá não define. Pode ser assim, pode ser assim. Sei lá, por exemplo, você tem que comer matzá em Pesach. A matzá tem um monte de regras. Precisa ser feita de trigo. E precisa ser trigo com água. E tem que tomar cuidado para não fermentar. E tem todo jeito de como fazer ela e tudo mais. Agora, se a matzá vai ser redonda ou vai ser quadrada, sei lá, quer fazer triangular, faz triangular. Não faz diferença o formato dela. Ah, mas tem que tomar cuidado para não fermentar, então tem que ser rápido, tudo bem. Então, por isso, vai fazer o jeito que é mais prático. Mas, se você consegue fazer prático num outro formato, bem-vindo, pode fazer uma massa triangular, não vai ter nenhum problema. Então aqui também, o formato da menorá, o que importa da menorá é que tem os botões, que tem as flores e os cálices e tudo mais, e o formato e a altura, isso tudo faz diferença. O que a Torá não definiu é porque não faz diferença. Então você vai fazer o braço reto, fazer o braço torto, arredondado, não vai fazer diferença na prática. Tudo bem, deve ter uma forma que era a forma que eles faziam, mas isso nós, infelizmente, desconhecemos de uma forma prática e clara. Também um detalhe importante é que só há obrigação de fazer todos esses detalhes quando a menorá é feita de ouro, que é o preferencial. Mas, se o povo não tem dinheiro para fazer uma menorá de ouro, então eles podem fazer de qualquer outro material, e fazendo de outro material, não há obrigação de ter todos esses detalhes. E isso aconteceu na prática. Por exemplo, na construção do segundo templo, o povo que veio da Babilônia era muito pobre, e eles não conseguiram construir. Então, eles fizeram uma menorá muito simples. Depois eles enriqueceram, eles fizeram de um material mais caro, até finalmente chegar numa de ouro. Demorou para chegar na de ouro. Eles começaram com outros metais até chegar lá.
Você falou que durante a nossa história, né, tiveram várias menorós, né?
Sim.
Várias, né, que eles vinham. Então, de materiais, às vezes, diferentes mesmo.
Sim, sim. Mesmo, né? Quer dizer, inclusive, a gente viu que a menorá que Moshe fez, essa daqui, foi escondida antes da destruição do primeiro templo. E ficou lá escondida. Eles usaram outras menorotas.
Sim.
Então também pode se explicar, eu várias vezes falei que talvez dá para se explicar que houve menorotas arredondadas e houve menorotas retas. E por isso a discussão.
E deixa eu só falar mais uma coisa que eu não me lembro mais. Uma vez você comentou da diferença da menorá para Hanukkah, que a gente vai poder ter mais quando o terceiro templo estiver construído, que vai voltar a usar esses seis braços, né?
Sete.
Como é que era a história?
Sete braços. Não, então quer dizer, a questão é que por que que os nossos sábios afixaram Hanukkah 8 dias? É uma pergunta muito famosa, porque, afinal de contas, o milagre aconteceu não no primeiro dia, teoricamente. O primeiro dia tinha óleo. O milagre foi nos outros dias. Então, um dos motivos é porque nossos sábios não queriam afixar sete, porque seria acender um candelabro de sete. É proibido fazer um candelabro de sete. Só no templo que pode. Então, fazendo uma festa de oito, você vai ter um candelabro de oito.
Mas, então, quando voltar a construir o templo, vai voltar a ser sete.
Quer dizer, no templo vai ser sete, certeza. Nunca deixou de ser.
Uhum.
Nosso Hanukkah, a gente vai sempre acender oito.
Ah, tá.
Até porque o Midrash fala, quando o Mashiach chegar, não vai abolir Hanukkah. Então, vai continuar tendo Hanukkah, você vai acender oito velas na tua casa. Mas sete nunca pode. Quer dizer, o candelabro de sete.
Mas quando voltar ao terceiro templo, Meir vai precisar acender a menorá todos os dias também.
Todos os dias acesa a menorá no templo.
Então essa é uma das mitzvot que a gente não pratica porque não tem o templo.
Sim. Entre muitas outras que fazem parte do serviço diário do Beit HaMikdash, que não tem.
Uhum.
Sim.
Então, tá bom.
É interessante, né? Isso que eu falei dos valores, então eles construíram de ferro e depois foram para a prata, depois foram para o ouro, eles foram crescendo no cobre, não lembro agora qual material que foram passeando. A menorá que tem hoje, que foi construída pelo Instituto do Templo, é banhada, ela não é ouro puro. Ela foi feita de... Agora, não estou lembrado se é bronze ou se é cobre por baixo. E banhada a ouro. Só isso custou 3 milhões de dólares. Então, você imagina... Então você imagina o quanto custa para fazer. Quer dizer, imagina, é uma obra de arte de uma dificuldade incrível. Isso porque eles fizeram nesse sistema de. Tanto é que é uma das coisas que eles me falaram, é que isso também é considerado uma peça só. Você tem uma peça por dentro que pode ser soldada, porque ela não é o ouro. E depois você banha de ouro, o ouro é um banho só.
Ah, entendi.
Mas, quer dizer, você para pensar o quanto custa fazer uma menorá de verdade de ouro puro. Se a gente está falando só de banho com outro material por baixo, já dá 3 milhões de dólares. Imagina o quanto custa fazer uma menorá de ouro puro, maciço.
Bom, mas eles tinham muito
então, quando eles saíram material. De Mitraim, eles tinham bastante. Tinha de sobra. Mas depois... Depois não era tão fácil assim. Então você vê que, por exemplo, na construção do segundo templo, dá para entender, eles não tinham condições de arcar com isso. Só mais para frente, que eles acabaram conseguindo construir uma menorá de ouro, e menorá esta que quando os helenistas invadiram o Beit HaMikdash, na história de Hanukkah, pré-Hanukkah, eles levaram embora a menorá. Tanto ouro assim, dando sopa, levaram embora. E aí eles fizeram uma menorá de novo para acender Hanukkah, eles fizeram com o que tinha na frente deles. Um dos Midrashim diz que eles fizeram com as próprias lanças deles. Para poder acender. Não tinha menorá.
E nenhuma delas foi assada, Meir?
As menorot, não. Então, existe toda uma especulação de que haja uma ou mais no Vaticano.
Ah, sim, você falou.
É aquela história que eu contei. Então, tem isso sim. O próprio Talmud já conta de um dos mestres que diz, eu vi a menorá lá em Roma. Então, sim, ela existe em algum lugar, uma obra-prima, caríssima. Se você for ainda agregar o fato de ser uma relíquia, uma antiguidade, imagina só o valor que isso daí não tem.
Bom, se estivesse aqui no Brasil, a gente falava que os portugueses levaram. Mas